Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos aqui discutir alguns dos principais temas da semana. Começaria, talvez, Luís Amarelos, começaria pela moção de censura que tivemos apresentada na quarta-feira. Aliás, falámos sobre este assunto na edição passada, mas agora ela concretizou-se e motivou um debate acalorado, mas pouco mais do que isso.
Sim, como disse António Filipe, nasceu na sexta-feira, mas não chegou ao sábado da semana seguinte. Morreu, nasceu na sexta e morreu na quarta-feira. Parece quase um samba.
António Filipe teve, de facto, um discurso muito, muito curioso, muito humorístico, quase.
Realmente é dele a frase mais relevante, digamos assim, de todo o debate, que foi quando ele diz que esta é a moção que o PSD poderia apresentar, mas não quer, e que Santana Lopes quer, mas não pode. Uhum. Bom, mas isso, eu até fiz uma pequena coleção destas frases que achei que marcaram o debate e que podem, de uma certa maneira, resumi-lo. Porque, começando por a Assunção Cristas, que a propõe, portanto, ela coloca a questão quando diz: ainda bem que há o CDS para fazer oposição. Este governo merece condenação. Portanto, logo aí se percebe qual é o seu objetivo. Depois, António Costa, que responde, e esta moção é um nado morto, a virtualidade desta moção é mostrar que a direita permanece em minoria e que não dispõe da alternativa viável do governo, que isto é uma medição de forças da oposição. Na oposição, temos Catarina Martins, que acha que isto é um biombo para tapar o pavilhão atlântico, ou seja, fazer
uma cortina de fumo.
Uma cortina de fumo, exato, sobre o negócio do pavilhão atlântico e do genro de Cavaco Silva, e que foi vendido quando Assunção Cristas era ministra e tutelava a pasta. E, finalmente, Heloísa...
A Polónia
dos Verdes, que também tem uma frase certeira quando diz que isto é um cheque ao Rio. Depois, pelo PCP, além daquela frase de António Filipe, que na verdade marca o debate, o próprio João Oliveira diz que a encenação é uma encenação da disputa do espaço da direita.
Bom, mas isto serviu para alguma coisa ou não, Luísa?
O PSD ficou-se por umas frases de que o governo cativou ao futuro, etc, etc. Ou seja, eu acho que esta moção foi efetivamente, eu divido-me entre nada morto, uma inutilidade, mas também porque eu acho que o PSD não quis ir a jogo, e o David Justino explicou na intervenção dele no programa de quarta-feira, que ele debate com Carlos César na TSF. O PSD... desde o princípio que se percebeu que o PSD estava à vontade em relação a esta moção, na medida em que ela estava à vontade, no sentido de que isto não era uma moção para derrubar o governo. Portanto, a partir daí, que era o objetivo que o governo, que o PSD não quereria. Uhum. E, portanto, e sabendo à partida de que o BE e o PCP votariam contra, ou seja, que serviu para, no fundo, até unir as esquerdas, como diz a Assunção Cristas, portanto, unir os aliados parlamentares do governo ao governo, e, portanto, no fundo, acaba até por servir bem ao governo e a António Costa, porque no momento em que digamos que, como já estamos em clima de campanha ou de pré-campanha eleitoral, os partidos da esquerda têm-se demarcado mais de António Costa, até serviu para fazer, para cimentar um pouco essa aliança, porque demarcaram-se. Do ponto de vista do PSD, em concreto, eles têm... O PSD foi... acabou por votar depois de vários dias em que não se manifestaram sobre qual era a sua intenção de voto, acabaram por decidir votar a favor, e eu entendo que efetivamente não poderiam fazer de outra maneira. Ou seja, por mais que Marcos Mendes achasse que, por exemplo, como ele disse no programa dele, que tinha que ser, que a única solução que ele tinha que fazer era a abstenção, porque quem ganhou o campeonato da oposição era o CDS, a verdade é que o PSD não podia votar, não podia abster-se, pela simples razão de que não tinha um grupo parlamentar que apoiasse tal decisão, como se viu, aliás, pelos poucos que falaram.
Mas deixou, grupo, inclusivamente, tempo por gastar.
Sete minutos por gastar.
Quis desvalorizar esta moção.
Quis desvalorizar, o próprio líder do grupo parlamentar não falou, e quem falou, que foi a Joana Barata Lopes, não é? Até falou num tom bastante aguerrido e tal, mas quer dizer, ficou... digamos que se percebeu esse entusiasmo ou esse estado de espírito da bancada do PSD quando eles depois aplaudem veementemente Telmo Correia quando ele diz também ou faz algumas piadas e, em relação ao governo e ataca ao governo veementemente, coisa que o PSD não fez. Portanto, no fundo disto tudo, eu quase concordava com o António Filipe, onde nasceu como o Carnaval. Começou na sexta-feira, mas acabou no, na quarta-feira de cinzas.
Podia ser uma partida para este... Uma partida de corrida, não é uma partida de Carnaval. Podia ser uma partida para estes próximos atos eleitorais que aí temos, mas acabou por ser, de certa forma, talvez uma falsa partida, António. Porque sim, poderia ser um momento em que os partidos se demarcavam uns pelos outros.
É de algum modo um ato falhado, não é? Desse ponto de vista. O CDS trocou o debate quinzenal pelo debate da moção de censura. O debate quinzenal, o CDS era um bocadinho mais igual às outras bancadas. No debate da moção de censura, o CDS é o interpelante, ganha uma evidência e uma afirmação que não teria completamente no debate quinzenal. E, portanto, basicamente é isso. Nós falámos de um debate, do ponto de vista do debate político, não acho que esta iniciativa, este instrumento da Assembleia da República tenha sido, como dizer, não seja legítimo no sentido em que ele está ao dispor, digamos que não serve os fins a que se destina, isto é, inconsequente. O CDS chegou a ouvir por parte de um parlamentar socialista a citação de Paulo Portas quando dizia que as moções de censura que não visam uma alternativa e que não pressupõem uma alternativa, que não servem para derrubar governos, que são atos inúteis e que não fazem sentido. Mas também sabemos que a política é muitas vezes tática e que com eleições no horizonte, para ir ao encontro da tua questão, com eleições no horizonte, obviamente que é sedutor pensar que se podem utilizar também para afirmação no Parlamento e fora do Parlamento, e à direita o CDS lê a situação com lucidez, percebeu que existem outras forças, que Pedro Santana Lopes e a Aliança também estão no terreno, que há mais disputa no terreno habitual da direita, e, portanto, aproveitar um instrumento parlamentar para se evidenciar é tentador, é sedutor, mesmo que, à partida, e o CDS obviamente que o sabia, que isso seria completamente inconsequente e se esgotaria rapidamente. O Raul há pouco lembrava que se calhar nem foi para chegar a quarta-feira como no Carnaval, para a tal citação do António Filipe, se calhar bastava apenas atingir a primeira página do Expresso no dia seguinte. Aliás, o PSD poderia até ter esgotado e correspondido mais a este timing, porque no próprio dia, do mesmo modo que todos os outros partidos se pronunciaram, podia ter dito que sim, que iria votar a favor, mesmo sabendo que era irrelevante e que apenas servia para abrir umas notícias. O PSD deixou ali algum tempo, ficou a parar alguma dúvida sobre se abstinha, se votava a favor. O PSD decidiu fazer as duas coisas. Absteve-se no debate, e manifestamente o líder parlamentar não falou, não esgotou o tempo, desvalorizaram o mais que puderam o debate da moção de censura e depois, para evitar males maiores, apenas por isso, votaram a favor da moção de censura do CDS. E portanto, digamos que isto ficou assim. Diria que o alvo da moção foi sobretudo o PSD, quase ignorou o CDS e o PS agradeceu, o PS e o Governo agradeceram porque, porventura, se o debate previsto para o dia seguinte e que ficou anulado, prejudicado pelo debate da moção de censura, tivesse acontecido, provavelmente a agenda desse debate quinzenal seria diferente. Porventura, tocaria em alguns temas menos simpáticos do que aqueles que foram o foco da moção de censura. Portanto, permitiu ao PS uma vez mais fazer uma demonstração de força, ter ao seu lado a esquerda a votar com o Partido Socialista. Isso não acontece assim tantas vezes durante a legislatura, portanto, o CDS proporcionou ao PS...
Ou pelo menos nesta fase da legislatura.
Pelo menos nesta fase. Enfim, aconteceu sobretudo ou nas reversões ou nos orçamentos. Não foi muitas vezes que aconteceu de uma forma, digamos, ali de demonstração de força. Claro que a esquerda, à esquerda do PS, sabe, ainda assim, é um pouco como o PSD a votar a favor da moção de censura, o reverso é votar contra a moção de censura, mas... Sim. Obviamente deixando vincadas.
Mas
as diferenças
foram muito de, os discursos foram muito também até de algum elogio àquilo que o PS fez, não é?
Sim.
Não deixando de apontar.
E de crítica à direita, mas sim, sem deixar de apontar ao PS que há aqui oportunidades perdidas e que há outras que até ao fim da legislatura ainda podem ser contempladas.
Apesar de tudo, não fica muito estranho a direita, PSD, CDS, PP estarem tão afastadas de certa maneira? Não parece haver pontos entre os partidos depois de terem feito um governo que...
Há eleições foi, à vista.
Durador, não é?
Há eleições à vista. E, portanto, com eleições à vista, a ideia é afirmar diferenças. Porque cada um está a lutar pelo seu campo e pelo alargamento do seu quinhão. E, portanto, o que fica evidente neste debate é que a campanha está aí, já está a ser levada bastante a sério, e, portanto, aquilo que está no horizonte, mesmo da parte do PSD, desvalorizando a iniciativa do CDS, há, neste momento, seja já com Paulo Rangel no terreno, como candidato e cabeça de lista, seja Rui Rio, que vai dirigindo cartas aos militantes, aos concidadãos, como ele diz, e que vai pondo cartazes na rua, não são apenas as europeias, Rui Rio aproveitou este timing para aparecer nos outdoors deste país. Quer dizer que, fim da convenção em que há propostas alternativas que foram enunciadas, vamos ver se elas são discutidas e percebidas de tantas as ideias que terão atravessado aqueles debates, o PSD acredita nesta altura num abrandamento, que o abrandamento da economia poderá criar um terreno mais favorável para as eleições, acredita que talvez os resultados não sejam tão maus como chegaram as sondagens a prognosticar e que este ambiente de protesto e de conflitualidade social poderá criar uma erosão maior do que muitos pensavam no PS e no seu governo. Sendo certo que nesta altura, curiosamente, se a moção de censura tivesse apoiantes suficientes, talvez fosse o mal menor para o PS e o governo. Ou seja, verdadeiramente esta moção de censura, se fosse consequente, talvez fosse um timing mais favorável do que deixar legislativas para o final do ano. Talvez António Costa agradecesse mesmo que fosse consequente.
Raul, como é que olhas para aquilo que aconteceu na quarta-feira? O que é que saiu do Parlamento?
Eu gosto sempre de um bom debate político e, portanto, por princípio, moção de censura, sobretudo face às circunstâncias que o país atravessa, faria ou faz todo sentido. Acontece que, na minha opinião, com Assunção Cristas, eu acho que Assunção Cristas está com uma certa obsessão de liderar, ou seja, de estar à frente do pelotão, de subir a Serra da Estrela sempre, sempre, sempre à frente do pelotão. Isso é evidente que, em contínuo, desgasta e provoca alguns erros. E eu penso que esta moção de censura, que poderia ser um bom momento para arranque de uma campanha eleitoral mais consistente, onde as partes, inclusive, se definissem comportamentos e divergissem, de facto, perante a opinião pública, apresentando alternativas e criticando aquilo que está mal, não foi aproveitado, porque a Assunção Cristas dirigiu a sua moção de censura, começando por desafiar o PSD, ou seja, a moção de censura, como sabemos, é apresentada na sexta-feira, faz hoje 8 dias às 4 da tarde, e no sábado, por obra e graça de alguém, surge, da Assunção Cristas, certamente, que deu uma entrevista e dos editores do Expresso que a fizeram, surge uma entrevista no jornal onde a Assunção Cristas dizia várias coisas, algumas interessantes, mas lançava a farpa a Rui Rio, dizendo: agora eu quero ver o que é que ele vai fazer. Isto é um erro político de principiante, ou seja, não é o adversário da Assunção Cristas, não é Rui Rio, muito menos a posição do PSD face a uma moção de censura, mas é António Costa. E se o CDS e o PSD, bem entendido, a oposição, tinham campo de manobra, margem de espaço para criticar o Partido Socialista, era nas atuais circunstâncias. Vivia-se, já se vive menos, aliás. A moção de censura fez bem num certo sentido, talvez pelo efeito colateral ao governo e aos parceiros sociais e sobretudo aos sindicatos. Fez bem no sentido em que o tom baixou. E, portanto, a Assunção Cristas ficou ali no meio da ponta a dizer, de um lado, à espera que o Rui fosse ter com ela, do outro lado, à espera que António Costa se afastasse dela. É evidente que António Costa não se afastou da Assunção Cristas, manteve-se precisamente no seu lugar, e Rui Rio, como é óbvio também, não deu nenhum passo em frente nem passo atrás, fez aquilo que era provável fazer, ou seja, votar favoravelmente a moção de censura.
Raul,
isto para te dizer, João.
Sim, diz, não, eu estava só a pensar, quando falaste em efeito colateral, lembrei-me de um outro efeito colateral que esta moção de censura teve. É que António Costa escolheu dar palco à sua nova ministra da Presidência, não é? Mariana Vieira da Silva. Que tinha sido fustigada, enfim, por ser filha de um outro membro do governo, etc., mas que é uma mulher competente por si e que fez um...
Também já era filha na anterior versão do governo.
Também, é verdade. Só que era só secretária de Estado.
Acho que foi sempre filha.
era secretária de Estado. mas, e que acho que fez um discurso bastante forte e que mostrou que, como também António Costa, nesta remodelação também mostrou, para além de Pedro Nuno, existem outros nomes no PS da mesma geração, portanto ali na casa do princípio dos 40, que
numa ala mais moderada
e que tem alguma palavra a dizer em relação ao futuro do PS. Isso achei interessante. Não, esse pequeno sinal
Não, é interessante e é politicamente significativo. Não vou dizer que eu ia falar disso. Quer dizer que, no fundo, quando o CDS dirigiu num primeiro momento, e a primeira impressão muitas vezes é aquela que fica, como nós sabemos, também em política, e, portanto, o primeiro passo foi dado contra o PSD. Porque é evidente que há aqui uma guerra entre o PSD e o CDS, ou entre o CDS e o PSD, que não tem reflexo idêntico à esquerda. À esquerda é evidente que eles também vão dizer mal uns dos outros em campanha eleitoral. O Bloco de Esquerda vai dizer que o PS deveria e tem que fazer muito mais, que não pode estar preso aos ditames europeus. O PC vai dizer que não é possível continuar com esta política de orçamentos, de constrangimentos orçamentais, etc., etc. Mas na percepção pública, vai ficar a ideia de que, se for necessário, mesmo aqueles que não a desejam, se for necessário, é evidente que estarão juntos para uma solução governativa. E à direita, esta luta excessiva, exuberante, que a Assunção Cristas lidera contra o PSD do Rui Rio, tem um efeito contrário. E, portanto, aliás, esta moção de censura também foi aproveitada por António Costa para apresentar a sua nova equipa, uma espécie de Bruno Lage, não sei se me fazem entender, ou seja, lançou os jovens no terreno a jogar e, de facto, como o terreno estava, o adversário estava mal preparado, ou estavam a jogar uns contra os outros, é claro que permitiu que António Costa mostrasse os seus novos jogadores. Há um dado sobre a sequência da moção de censurista. Se isto fosse a partida, de facto, para uma campanha eleitoral, que obviamente está na estrada, a partida política de divergência, daquilo que vai contar, e o que vai contar são quem tiver 116. E isto consegue-se ou não se consegue com propostas políticas, com um combate muito aceso entre a direita e a esquerda, porque isso vai acontecer em Portugal. É curioso, que esta semana, não está no invólucro da moção de censura, mas é curioso que um banqueiro português, Miguel Maia, tenha ido a Londres, numa reunião, defender, estou a falar do banqueiro, de um dos maiores bancos portugueses,
do BCP,
exatamente, obrigado António, foi dizer que o que era desejável era uma maioria absoluta de António Costa e do PS. Isto tem uma relevância extraordinária, ou seja, mesmo o grande capital, mesmo os homens de negócio, e se fôssemos perguntar aos empresários, a vários homens das finanças, dos negócios e de afins, Qual é a solução? O que é que eles desejam? É, de facto, um governo moderado do Partido Socialista, mas para isso tem que ser uma maioria absoluta do Partido Socialista. E é aí que a direita tem que atacar, é aí que a direita é que tem que convencer. É evidente que cada homem é um homem é um voto, e muito bem, esse é um princípio sagrado da democracia. Mas isto vai influenciando, e portanto, eu penso que se a direita não se entender, divergindo, obviamente, mas se a direita não se entender, até porque a direita veio de um governo em que estiveram unidos, em que fizeram um trabalho muito difícil, um violento ajuste financeiro em Portugal. E, portanto, eles não podem estar à procura de que quem é o melhor da cantadeira e quem é que vai à frente do pelotão. Isso é um erro político, sobretudo quando isso se torna demasiado evidente. Portanto, essa moção de censura, que obviamente morreu na sexta-feira ou morreu no sábado, em termos daquilo que era pretendido, enfermou de um erro de principiante da Assunção Cristas. Ela nunca poderia desafiar a Rui Rio e atacar a Rui Rio. Deixava-o correr o marfim e depois via-se qual era a posição do PSD. Aliás, esse suspense só valorizava a iniciativa do CDS e teria que atacar de uma forma absolutamente clara as políticas do Partido Socialista e aquilo que está a acontecer na sociedade portuguesa, que é, de facto, bastante contestação social, é a economia europeia a criar problemas, ou pelo menos a criar algumas nuvens no horizonte, um sistema de saúde, no Sistema Nacional de Saúde a sofrer críticas e recuos práticos como nunca sofreu. E, portanto, isto não foi tratado, foi tratado depois na moção de censura, mas já estávamos fora do tempo. E, portanto, é evidente que a iniciativa do CDS, que é uma iniciativa válida, que faz sentido, eu isso não discuto, um bom debate político, sobretudo nas circunstâncias que o país vivia, e vive, faz todo o sentido. Agora, no fim do dia, quem ficou a ganhar, na minha opinião, foi António Costa e o Governo. Que ele soube aproveitar, soube lançar algumas e soube sobretudo mostrar à sociedade uma questão que é fundamental em política. É que, no limite, o PCP e o Bloco de Esquerda estarão com o Partido Socialista. E isso, para uma mancha do eleitorado, tem bastante importância. Ao contrário, à direita, permanece a dúvida o que é que eles vão fazer. E, portanto, isso para uma mancha do eleitorado cria uma preocupação e uma inquietude que, obviamente, não valoriza quem quer tirar António Costa do poder.
Eu acho que à direita permanece a inquietação e, mais do que isso, ela não vai poder resolver-se antes das próximas eleições. E quando falo das próximas, é das legislativas, porque mesmo que tu venha ou que se possa vir a falar de uma coligação à direita, Assunção Cristas, Rui Rio, eventualmente alguns pós do Santana Lopes, se os houver, ou de outras, enfim, ou de outros partidos emergentes, não sei, que possam ter o favor dos eleitores, vai ser muito difícil haver uma aliança da direita nestas condições. Os tais 116 vão ser mesmo difíceis de arranjar.
Sim, mas se quem tiver 116 resolve na hora a vida, ou seja, é na noite
das eleições. É chegar lá, não é?
É preciso que os números apontem para aí.
Depois as divergências diluem-se todas, é evidente.
Deixa-me pegar aqui numa ideia do Raul que me pareceu interessante e que várias vezes ela vai aflorando e as circunstâncias muitas vezes criam condições favoráveis para que o paradoxo seja estimulante para o Partido Socialista. Ou seja, o PS conseguiu dar ideias aparentemente contraditórias, ou até serão mesmo, embora esta solução política comporte isso mesmo desde o início, que é, por um lado, parecer um Partido Socialista que convence banqueiros de que uma maioria absoluta do Partido Socialista seria o ideal.
António, os banqueiros também não querem é o PC e o Bloco.
Exato, não, mas é mesmo aí, não, isto não é por acaso, obviamente, e é com um sentido muito pragmático, nem sequer é ideológico, é muito sentido pragmático. E, portanto, consegue ocupar ali uma zona central de moderação, com algumas figuras no PS que poderão contribuir para isso, outras não tanto, e simultaneamente
moderada a liderar o processo.
Certo, e simultaneamente ter ali uns parceiros que, apesar das críticas violentas que lhe dirigem, mas que poderão continuar, porventura, a ser parceiros. Ou seja, consegue jogar à esquerda, assim sozinho, em última análise, o Bloco de Esquerda e o PC, se quiserem manter algum poder de influência ou algum poder mesmo, terão que se encontrar ali pontos com o Partido Socialista.
Como eles bem perceberam,
exatamente,
durante esta legislatura.
E, simultaneamente, o PS vai espreitando a oportunidade de poder ser autossuficiente e dar uma ideia de moderação, de centralidade, que pode ser sedutora para o eleitorado. O problema é que a direita, e sobretudo o PSD, também o CDS, nem sempre sabem combater esta ideia. Desde o início, que deviam ter feito a sua oposição em permanência, encostando ou tentando encostar e repelindo, empurrando o Partido Socialista para os parceiros da esquerda, para alargarem espaço, porque esta história do 116 consegue-se alargando espaço, ou seja, pensar que a direita ou a esquerda sozinhas,
tomando,
enfim,
o centro,
esta geometria,
é tomar o centro.
Esta geometria obviamente já não é a que era noutros, sim, tempos, hoje ela está muito, tem outras variáveis, não é? E por isso há aqui algumas forças fora do tabuleiro que poderão, por pouca expressão que possam ter, digamos, baralhar este jogo. Mas ainda assim, em termos de análise, é difícil encontrar outras soluções mais perceptíveis. Ainda assim, o poder em regra joga-se quando há capacidade de alargamento da direita para o centro, da esquerda para o centro. Grosso modo, digamos assim. E nem sempre quem está à direita ou quem está, digamos, no centro-direita tem sabido empurrar o PS para os braços dos seus parceiros. E a verdade é que não tem sido fácil também, porque o PS tem sabido ter ali umas âncoras,
exato,
e uns pés fortes, seja por causa do rigor orçamental, seja por causa da economia,
resiste,
seja por causa dos parceiros económicos, tem sabido ocupar esse espaço, obviamente.
É como o futebol, é preciso ocupar o miolo do terreno. Bom,
muito
vamos,
bem, João,
não
é?
Exatamente.
Bom,
muito
vamos
bem.
Passar para um tema de absoluta atualidade, a Cimeira da Igreja Católica, chamada pelo Papa para discutir os abusos sexuais de menores. É uma novidade absoluta na Igreja Católica, esta iniciativa do Papa Francisco, Luísa.
Sim, a Cimeira é absolutamente histórica, e eu acho que é comparável a outras, sei lá, a outros momentos históricos da Igreja, nomeadamente eu não quero dizer o Concílio Vaticano II em 63, mas de qualquer modo sinto que existe aqui uma viragem de tal modo forte e que não existe outro nome sem ser para definir como histórica, não é? E eu acho que se ignorar esta dimensão dos problemas do abuso sexual, sobretudo com crianças, que é sobretudo disso que estamos a falar nesta cimeira, não é? Aliás, as vítimas, aliás, são vários abusos, e os abusos sexuais são todos abusos e condenáveis. Mas acho que os que estiveram mais em foco, digamos assim, ou pelo menos na cabeça das pessoas, foi efetivamente os abusos sobre crianças, porque o próprio Jesus Cristo diz, venham a mim as criancinhas, e ai de quem as escandalizar. E eu acho que isso, se nós não compreendermos esta dimensão, também não se compreende parte das chagas, dos pecados, do mal-estar para com a Igreja Católica em relação à Igreja Católica durante este último tempo. Curiosamente, o Papa Francisco, que é um Papa que tem vindo a ganhar a grande, digamos, grande popularidade, é um Papa da periferia, não é? Um Papa da América Latina. E ele, logo quando foi eleito, que foi em 2003, ele afirmou, na sua primeira audiência, este ponto tocou-o de imediato, ao afirmar que era preciso agir de forma decisiva nos casos de abuso sexual. Agora, a Igreja é um enorme, enorme paquete. Eu nem quero dizer paquete, porque é muito mais do que isso. É uma estrutura enorme que, para mudar ou fazer alguma coisa, demora muito tempo. Entre 2013 e 2019 decorreram 6 anos, mas ao longo destes 6 anos o Papa Francisco nunca desistiu, nem nunca deixou de falar em relação aos abusos sexuais, condenando-os, pedindo perdão às vítimas e, quando foi o caso, demitindo e enfim, pedindo arrependimento dos autores, dos agressores, e que teve o seu expoente máximo na semana passada, quando ele em vésperas, ou esta semana, já nem sei, quando ele nas vésperas da cimeira, ele afasta e remete para o Estado laico o ex-cardeal de Washington, não é?
McCarrick,
o Theodore McCarrick, ex-cardeal, e sim, e e arcebispo emérito de Washington. Eu acho que, para além do mais, esta, além de marcar uma... A cimeira vai demorar estes dias, não é? Até domingo. Já tem,
4 dias, sim.
Sim, já tem para já uma lista, de, ou pelo menos de recomendações. O Papa levou de imediato uma recomendação de, dos tais 21 princípios, entre os quais tem algum interesse a avaliação psicológica dos candidatos à Igreja, a padres, o que, no momento em que eu penso que a Igreja atravessa períodos, um período muito difícil de recrutamento, se digamos assim, também vai ser complicado, mas enfim, o que eu penso é que isto é um trabalho que não vai ficar aqui, ou seja, o Papa Francisco demorou tempo a ter força suficiente para pôr esta questão em cima da mesa desta maneira, ou seja, com uma cimeira com tanta gente e tanta gente importante. Depois, propõe várias medidas e, simbolicamente, começa esta cimeira pela audição, não é, gravada, de 5 vítimas que vieram dos 5 continentes, e abusos sexuais de mulheres e de crianças e de homens, portanto. Agora, isto, no fundo, depois, e o facto de estar na própria comitê organizador, o arcebispo de Malta, não é, Cicluna, uhum, acho que é assim que se diz, Charles Cicluna, que disse que isto não vai acabar aqui, isto é um trabalho para continuar.
É um início. Aliás, é isso está claro nesses princípios, que é, são aspectos muito práticos para não ser só conversa.
Agora, o que é que isto vai trazer? É, para mim, uma grande dúvida, porque nós sabemos que o celibato na Igreja, que foi decretado no Concílio de Latrão no século XII, é uma coisa que na Igreja tinha um efeito meramente material, aliás, como o próprio casamento, quer dizer, tinha a ver com o destino da propriedade, não é? A Igreja era um grande proprietário, e ter padres com filhos que depois reclamavam herança, era uma coisa complicada. Daí, ao celibato, à questão da castidade, etc., são questões diferentes. Hoje, isso não é punido como um sacrilégio, como já foi na Igreja, no direito canónico, mas depois também há aqui nestes 25 princípios, 21 princípios, também está a questão de obrigar a denúncia às autoridades seculares, digamos, sim, assim, e o que é complicado também, porque nem em todos os países isso acontece. Ou seja, há aqui trabalho muito para fazer, mas é extraordinário que demorou tempo a fazer, mas acho que a partir de agora é irreversível, e acho que também vai estar em cima da mesa a questão do celibato dos padres.
António.
Nós estamos perante uma das questões que, em boa verdade, são questões de civilização, ainda antes de serem questões de religião. E, sem querer ser excessivo, diria que as religiões têm gravíssimas responsabilidades ao longo de séculos por este tipo de abusos. Eu digo as religiões propositadamente, porque elas, ao longo de séculos, enquadraram, educaram... As novas gerações
e continuam a fazê-lo.
Isto é um terror, não é? As palavras não podem ser brandas. As sociedades toleraram ao longo de séculos que isto se fizesse, e eu digo as sociedades, não é as igrejas, é as sociedades antes de tudo. Ou seja, nós durante séculos... os vários países, os vários estados, as várias populações aceitaram, porque talvez este tipo de crimes também tinha uma tolerância que hoje nos custa a perceber, mas que ao longo da história, pela força, pelo peso, pelo poder que estas instâncias, que eram simultaneamente religiosas e seculares, convém lembrar isso, tinham perante as pessoas, e portanto, digamos que eram capazes de as dominar e de abusar dos seus poderes. Esta era apenas uma das dimensões. Mas aproximando-nos mais do nosso tempo, do século XX, nomeadamente, aquilo que aconteceu ao longo de décadas e continuará ainda a acontecer, mesmo olhando só para os números dos padres, dos bispos, dos religiosos que foram afastados, não é daqueles que foram responsáveis por estes abusos, é mesmo daqueles será uma pequena parte, que foram afastados. Estamos a falar de milhares de pessoas. 848 padres afastados por abusos sexuais de menores entre 2004 e 2014, 2.572 impedidos de contactar com crianças. Nós estamos a falar de coisas com uma dimensão colossal, absurda, porque isto já não é a tolerância cultural do tempo, de séculos passados. Isto é do nosso tempo,
sim,
quando já reconhecíamos estas práticas como gravíssimos abusos, crimes graves contra as pessoas e ainda por cima contra as crianças. Isto ainda existe e nós ainda estamos a discutir o tipo das denúncias, se o direito canónico já se adaptou, se neste ou naquele país ainda se denuncia publicamente às autoridades, se isto fica na esfera eclesiástica ou se isto é uma questão do mundo civil, ainda estamos nesta fase. E eu não estou a diminuir o Papa Francisco e a sua coragem, que, chegados aqui, foi a voz que se levantou para tentar dar um morro na mesa para que isto não continuasse desta maneira. Mas é preciso muito mais. E é preciso muito mais que os Estados se convençam que não há territórios em que o crime seja possível. Não há territórios, mesmo que religiosos, mesmo com a história que a Igreja Católica neste caso tem, que impeçam que crimes, que são crimes públicos na generalidade dos países, quem quer que seja levado à justiça. Isto é demasiado grave e eu julgo que os passos que a própria hierarquia da Igreja está a seguir é no sentido de entregar à justiça civil, obviamente, todas estas pessoas, estes abusadores, e isso tem que ter ser tolerância zero. Não tem aqui, não é a história, a cultura, a separação entre a Igreja e o Estado. Não pode haver qualquer privilégio para criminosos graves, daqueles que cometem crimes graves, muito graves. E, portanto, não pode haver aqui tolerância, não pode haver aqui compreensão, não pode haver aqui um relativismo só porque estamos a falar de uma instituição secular. Segundo ponto, e termino rapidamente. Julgo que foi até o padre Anselmo Borges, nos últimos dias, que se tem surgido, ou que tem levantado a sua voz no sentido de questionar coisas que parecem normais. Por exemplo, os seminários. Não, eu já vou ao celibato também, mas os seminários são palcos de crime, em regra, de crime continuado. Aliás, dos casos conhecidos em Portugal, e Portugal tem estado muito adormecido nessa matéria, são poucos aqueles que vêm a público, a Igreja Portuguesa não tem manifestado uma preocupação significativa perante esta situação, e obviamente Portugal não foge à regra, como nenhum país foge a esta regra. Os seminários são palcos hoje já completamente desajustados. Eu falo do padre Anselmo Borges, na sua qualidade também de padre e de professor, que olha para os seminários hoje como algo que já anacrónico, que não faz algum sentido. Este tipo de instituições fomenta, aliás, este tipo de práticas. E depois, finalmente, o celibato, pelas razões que o Luís há pouco enunciou. O celibato deve ser uma opção. O celibato não faz nenhum sentido que o celibato seja uma exigência que se coloca a um religioso. E isto a entrar em esfera já do domínio do religioso, que é um domínio particular, mas eu não digo que os criminosos o sejam porque escolheram o celibato, mas que este tipo de situações são campo que ajuda e fomenta este tipo de práticas, são. O ser humano, não que se saiba, não nasceu para ser celibatário. E se alguém o escolhe livremente como uma prática, como um percurso, um caminho de vida, normalmente não é um caminho de vida, digamos, para todo sempre, que o obrigue para todo sempre. Isso deve ser uma opção livre que pode ter um princípio e um fim que não seja necessariamente o fim da vida.
Raul, como é que olhas para esta cimeira? O que é que podemos esperar dela?
Começando precisamente, João, pela questão do, talvez, que o António levantou, do celibato. Esse é um problema, quer dizer, o problema está dentro da Igreja Católica, porque há uma linha dura que não abdica desses, por exemplo, do celibato. O Opus Dei defende-o, essa linha mais dura da Igreja não quer, até porque ser padre nessa concepção dessa linha é, de facto, abdicar dessas questões terrenas, direi eu, da vida, desses prazeres ou dessas naturalidades, na minha opinião. Isso é um problema que existe no seio da Igreja Católica. E eu não penso que vai ter solução no curto prazo, até porque a Igreja está profundamente dividida. O problema está na Igreja e a divisão está dentro da Igreja, não está na sociedade. O que aconteceu e o que está a acontecer é absolutamente horrendo. É execrável. E a pergunta põe-se, sempre foi assim? Pergunto eu, provavelmente sim. Muito provavelmente, sim. Não foram os tempos modernos, não foram as novas tecnologias que permitiram que isto acontecesse. Não. Foi o lado fechado da Igreja, o lado fechado, as quatro paredes, como o António dizia, dos seminários. Explica, inclusive, julgo eu, esta divulgação pública e assunção pelos maiores dirigentes da Igreja Católica deste mal, isto é um mal, explica, inclusive, na minha opinião, o afastamento voluntário de Bento XVI, um grande Papa, na minha opinião, e a entrada em cena do Papa Francisco, um Papa diferente. Eu não sou um fã incondicional do Papa Francisco, mas obviamente esta cimeira faz todo o sentido. Ou seja, é preciso que se conheça dentro da Igreja, a própria Igreja conheça aquilo que está a acontecer. Eles sabem. Eles sabem e durante muitos anos não quiseram dizer. E a pergunta que se põe é assim, porquê? Porque obviamente isto atinge os alicerces, ou parte dos alicerces de uma instituição secular e que tem regras muito próprias e que é uma instituição com um peso enormíssimo na sociedade. E, portanto, abalando esses alicerces, põe em causa os interesses legítimos, desses protagonistas e dessa instituição. O António e a Luísa diziam, já não sei quem é que disse, que a Igreja Portuguesa sempre disfarçou. E sempre disfarçou, quer dizer, aliás, é estranho, é muito estranho, que de um dia para a noite apareceram 9 casos. Quer dizer, esta é a ideia que nós tínhamos, que diríamos, se estivéssemos a tratar de responsáveis políticos, ou responsáveis económicos, ou responsáveis sociais. E esta ideia de que os responsáveis da Igreja, seja ela qual for, estão num patamar acima de algumas suspeitas e de algumas avaliações, é o mal, aí também está o mal. E, portanto, estes 5 depoimentos arrepiantes quando começou o conclave de Roma, o que vai ficar? E o que fica disto é a pergunta que eu também, a mim próprio, me ponho. Porque, como o António disse, é muito claro, ou a Igreja assume claramente os seus erros e não é afastando os padres, os tais 800 ou 900, sejam quantos forem, das funções que desempenhavam. Não, há justiça séria, há justiça justa, mas essa faz-se, obviamente, nos tribunais. Não pode haver mais diferenças, para bem da Igreja Católica, para o futuro da Igreja Católica, que haja uma lei da Igreja e uma lei dos homens. Ou seja, não é possível. E essa é a encruzilhada em que a Igreja está. Porque, de um lado, está a linha dura, que obviamente quer permanecer com esses princípios, mas quer também castigar absolutamente aqueles que prevaricam, e do outro lado está a linha, eu diria, mais moderna, não sei se o termo aqui é bem aplicado, Anselmo Borges é um padre e filósofo que já foi aqui citado pelo António, e está claramente nessa linha.
Farei bem concluir.
Estou para citar exemplos portugueses, que obviamente querem alargar as baias da liberdade dos padres. Eu acho que esta cimeira é bom que esteja a acontecer, é bom que as pessoas assumam as suas condições, os seus erros. Agora, se ficarmos, se tudo ficar, eu diria, dentro do Vaticano, daquelas imensas e bonitas salas do Vaticano, eu acho que, sinceramente, é tempo perdido.
Olha, eu só gostava de dizer uma coisa, porque eu acho que efetivamente não vai mudar, quer dizer, não vai ficar dentro do Vaticano. Eu acho que vai mesmo mudar, porque a Igreja, um dos grandes saberes da Igreja é que a Igreja muda lentamente. E é esse, um dos grandes sinais da sua sobrevivência ao longo de 2000 anos, pelo menos se o contarmos desde Jesus Cristo. E eu acho que há aqui, além do celibato, que eu penso que é uma questão que neste momento está por estas razões em cima da mesa, também acho que, ao mesmo tempo, porque a Igreja, quando vive na sociedade e acaba por traduzir os sinais que a sociedade lhe dá, e eu acho que neste momento até a Cimeira se realiza porque existe um grande movimento social, nomeadamente em relação a estes casos, como temos em relação, por exemplo, ao Me Too e a relação às mulheres e aos abusos sexuais. Existe também a questão da ordenação das mulheres, que é feita por outras igrejas cristãs, e que neste momento a Igreja Católica tem que pôr em cima da mesa. Hoje as mulheres já podem fazer tudo, exceto dar a Eucaristia. Ou seja, isto, se tu também pensares em termos de recrutamento de padres, acho que as mulheres, que no princípio da Igreja Católica até podiam fazê-lo, deixaram de o fazer, porque, enfim, pela sociedade homofóbica, machista, etc. Depois, por outro lado, em relação a Portugal, eu só gostava de dizer uma coisa, é que, efetivamente, há questões diferentes aqui. A Igreja Portuguesa, nomeadamente com o Cardeal Policarpo, até teve uma posição muito moderada e uma posição e contrária a Roma, porque a gente não se pode esquecer que o Cardeal Policarpo foi chamado a Roma pelo então João Paulo II, porque se opôs moderadamente ao casamento gay. Quer dizer, ele não permitiu que os bispos descessem à rua, como dizia o António Marujo.
Pois, mas essa, que Roma o chame por causa disso e de uma ideia tão moderada como essa, que eu saiba, Roma não chamou nenhum responsável da Igreja Portuguesa por os crimes sobre crianças. É desses que estamos a falar e esses são os mais graves.
Mas isso é outra coisa.
E a questão final que eu deixo aqui é: o crime não pode ter fronteira religiosa. As religiões não podem ser impunes, e nomeadamente a Igreja Católica, àquilo que são crimes graves contra pessoas, neste caso, contra crianças. E eu acho que a grande mudança que a Igreja tem que perceber, e não pode ter a nossa compreensão, a nossa tolerância, sejamos ou não sejamos crentes, religiosos, o que quer que seja, para a continuação e a tolerância para com crimes desta gravidade, continuados em pleno século XXI. E, portanto, saúde-se a coragem do Papa Francisco, a realização desta cimeira, a preocupação em confrontar os mais altos dignatários da Igreja com as vítimas de abusos da Igreja, isso que esse confronto está a acontecer em Roma. Saúde-se tudo isso, mas isso é ainda muito pouco para a gravidade daquilo que vamos sabendo. E não é preciso recordar Boston, um filme de há uns anos, é a sensação de que ainda hoje a Igreja fecha as portas ao esclarecimento das situações, é tolerante para com alguns dos seus responsáveis em relação a estas práticas, os esconde, reclama para si o juízo, o tribunal eclesiástico para, em muitas paragens ainda, julgar estas pessoas, ou simplesmente apenas as inibir de realizar cerimónias, outros de continuarem até a contactar com crianças. Isso existe e isso tem que ter um fim. E se a Igreja não é capaz, os Estados têm que obrigar as Igreja, esta e as outras igrejas, por fim a estes crimes.
É mais complicado, João.
Isso vai. E vai. Bom, acontecer.
Eu espero, oh João, deixa-me só dizer, eu estou muito de acordo com o António e espero que a fé da Luísa ilumine o conclave de Roma.
Ficamos por aqui. António, Luísa e Raul, voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana e boa semana.
Bom fim de semana.
Raul, eu ligo-te, está bem? Estás-me a ouvir? Alô? Não, eu só devo ter.